Quando dentro de mim esmorece o espírito, diz Davi no Salmo 142. Quando dentro de mim. Aqui Davi está na caverna. É nesta mesma caverna que lembramos como de forma heróica Davi resiste e não ameaça a vida de Saul, reconhecendo que ele é ungido do Senhor. Nessa mesma caverna, nós vemos Davi reunir 300 homens, homens que o seguem, liderados por ele em batalhas, homens fiéis a Davi. Mas é nesta caverna que Davi diz: dentro de mim esmorece o espírito. Quando lembramos de Barnabé, quando lembramos de Paulo e de sermos encorajadores de outras pessoas, o encorajamento precisa começar com a pessoa reconhecendo: dentro de mim esmorece o espírito. É necessário querer ser ajudado, é necessário querer ser encorajado, é necessário querer crescer para que outros possam caminhar em nossa vida plantando e regando. Barnabé recebeu o apelido de consolador, paracleto, aquele que se coloca ao lado. Que impressionante! Foram os outros que deram esse apelido, esse título a Barnabé, não ele mesmo assim. Porque os outros o percebem assim, o percebiam como consolador, como encorajador. Então, Barnabé lida de forma desprendida. Olha como ele lida com os seus bens, doando, vendendo o seu campo, do qual ele era proprietário, coisa muito preciosa na época, e coloca aos pés dos apóstolos. Logo depois, em Atos 5, tem um contraponto de Ananias e Safira, estão lembrados como eles lidam com a questão financeira. Então, esse título de consolador vem de toda essa vida de Barnabé, dizendo que ele era um homem íntegro, inteiro, de dentro para fora, transformado por Deus. O ministério flui de quem nós somos. O ministério flui do trabalhar de Deus em nossa vida, quem nós somos como resultado da graça de Deus em nossa vida. Assim acontece também por meio de Barnabé. O ministério dele flui de quem ele é. Deus colocou dentro de nós uma semente, um DNA, uma missão, um propósito. E com isso, este é o sonho que Deus quer que nós realizemos. É o sonho de Deus para ser realizado por meio de minha e de sua vida. Então, cada um de nós traz esse sonho, esse tesouro, esse potencial de realizar o sonho de Deus dentro de nós. Nós somos vasos que contém um tesouro profundo, precioso de Deus dentro de nós. Mas esse tesouro está em mim e em você, como vasos de barro, assim como somos. E a intenção de Deus é que essas riquezas, esse tesouro dentro de nós, esse potencial se desenvolva, que cumpramos o propósito de Deus por meio da nossa vida, e então a glória de Deus seja revelada, Deus seja conhecido, Deus seja glorificado, Deus seja adorado, e Jesus seja reconhecido como Senhor e Salvador. Esse potencial dentro de mim não é o que eu já sou hoje. Esse potencial é o que eu ainda irei ser. Como Deus está trabalhando em mim e em sua vida, querido e querida, para colocar você à altura da visão e do sonho que ele tem, do propósito que ele tem para realizar por meio da sua vida. Temos um tesouro em vasos de barro, que somos eu e você. Esse tesouro são os sonhos de Deus, os propósitos que Deus quer realizar por meio de minha e de sua vida. Então, Deus nos criou bem antes de nos formar, diz Jeremias 1:5. E na plenitude do tempo, ele inseriu uma semente em nós, cheia de um potencial em nossa alma. E delicadamente, ele nos coloca no ventre de nossa mãe, com todo este potencial, com este sonho dele dentro de nós. Parte do milagre de Deus é que só Deus, no tempo certo, vai trabalhando em nossa vida para que estejamos à altura de realizar esses propósitos de Deus para nós. Então, eu estou em meio a um milagre de Deus, a Deus trabalhando em minha vida, para eu estar à altura do propósito de Deus, de liderar um movimento de discipulado de igrejas saudáveis e discipuladoras em denominações, em igrejas estratégicas. Quais são os milagres que Deus tem feito em sua vida? Como Deus tem trabalhado em sua vida? Qual é o sonho de Deus para a sua vida? Como Deus tem trabalhado e como você tem se juntado a Deus, na graça de Deus trabalhando em sua vida, para te colocar à altura deste sonho e propósito de Deus para você? Paulo diz em 2 Timóteo que ele está próximo ao tempo de partida, que ele combateu o bom combate, que ele terminou a corrida e que ele guardou a fé. Eu quero poder dizer como o apóstolo Paulo, no final dos meus dias. Mas para isso eu preciso dizer ao final de cada dia, hoje eu combati o bom combate. Hoje eu terminei a corrida do dia. Hoje eu guardei a fé. E preciso repetir isso a cada semana. Preciso repetir isso a cada mês. Preciso repetir isso ao final de cada ano, para que eu possa repetir isso ao final de minha vida. O Aine Cordeiro, no seu livro Liberador de Sonho, que recomendo que você leia, ele diz que o cemitério é o lugar mais rico da Terra, porque muitas pessoas morrem sem realizar plenamente os sonhos de Deus para a sua vida, os propósitos que Deus quer realizar por meio de sua vida. Deus colocou em cada um de nós um tesouro de que do qual esta geração desesperadamente precisa. Será que o cemitério vai herdar essa riqueza? Você vai privar esta geração dos sonhos que Deus tem? Você vai levar este tesouro para o cemitério em vez de depositá-lo na vida desta geração a qual Deus te deu? Grande é esse desafio, mas uma vez que eu tenho consciência desse desafio, eu não posso mais me omitir. Jesus veio como um liberador de sonhos. E ele nos convida para sermos jardineiros. Jardineiros de Deus, que liberam o potencial das sementes de Deus na vida das pessoas, fazendo-as florescer, fazendo-as frutificar para a glória de Deus. E assim realizando os propósitos de Deus para a vida delas. Eu existo para os propósitos de Deus, não para os meus propósitos. Jesus se recusou a descartar Pedro. Lembra de Pedro impulsivo? Ele não via Pedro só como um pescador arrogante. Mas Jesus, o Senhor, sabia que naquele vaso havia um tesouro escondido. E estava escondido naquele vaso o líder da igreja primitiva, que Pedro realmente foi. Jesus foi um liberador de sonhos na vida de Pedro, encorajando, exortando, confrontando ele em amor, edificando a vida dele, para que ele se tornasse de fato esse líder da igreja primitiva, depois de receber o Espírito Santo em Atos 2. Barnabé viu em Paulo o que outros não estavam vendo. E ele viu em Paulo como Paulo poderia ser. Você tem um Barnabé em sua vida, que tem sido um liberador de sonhos, caminhado com você para você realizar os propósitos de Deus por meio de sua vida. Você tem sido um Barnabé na vida de outras pessoas, sendo um liberador de sonhos na vida de outras pessoas, levando-as a viver plenamente o propósito de Deus para a sua vida. Estamos compartilhando do estudo da Bíblia do discipulado. Estamos no módulo Barnabé discipula Paulo. Nesse estudo estamos compartilhando a grande virtude de um encorajador, tendo como texto base tanto o Salmo 142 como Atos, onde Paulo e Barnabé caminham juntos. Quero encorajar você a crescer como um liberador de sonhos e não andar sozinho, tendo um liberador de sonhos caminhando com você. Que seu microgrupo de discipulado, seu espaço de discipulado, seja um espaço onde você possa crescer em ser plenamente tudo o que Deus quer que você seja, para que você possa cumprir plenamente os propósitos e sonhos de Deus para a sua vida. Um abraço.